Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 22 de novembro. Foi o dia em que John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado. Foi em Dallas, no Texas, e foi em 1963. Hoje aqui em Washington, 13 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Joe Gill. Vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Emmerson Mnangagwa regressou ao Zimbábue e vai tomar posse como presidente na sexta-feira. Tribunal da ONU condena dirigente militar da Bósnia-Sérvia à prisão perpétua. Hora e meia de programação à nossa frente. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola. João Lourenço nomeou novo presidente do Tribunal Constitucional.
Esperamos que o presidente João Lourenço, que tem tido muito boas notas nos últimos tempos das medidas que está a tomar, que o deixe trabalhar, que o deixe interpretar as leis.
Mas agora que João Lourenço está a mudar o pessoal, o que vai seguir na prática política? É a pergunta que pusemos e em que tivemos várias respostas.
Reduzir quadros, por exemplo, nas embaixadas. A própria função pública é preciso expedir também. As pessoas estão a gostar, mas quando baixar a nível de base, as pessoas vão depois começar a ação medidas, que não sei o que, etc, etc.
E vamos também para o Lubango, onde o primeiro secretário do MPLA acusa os seus críticos de serem racistas. E vamos falar de senhores doutores. Parece que alguns são doutores de nada. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou hoje ao país e será empossado na sexta-feira no cargo de presidente da República. Mnangagwa foi destituído há duas semanas por Robert Mugabe e fugiu do país por temer por sua segurança. Mugabe demitiu-se ontem da presidência, depois de 37 anos no poder, através de uma carta enviada ao Parlamento no momento em que se iniciava o seu processo de destituição. Os militares que assumiram os prédios do Estado na semana passada e mantiveram Mugabe e família em prisão domiciliária, em protesto contra o afastamento de veteranos do ZANU-PF, particularmente de Mnangagwa, exigiram a denúncia de Robert Mugabe.
O Tribunal de Crimes de Guerra da ONU para a Jugoslávia condenou o antigo líder sérvio da Bósnia à prisão perpétua por crimes cometidos durante a guerra na Jugoslávia na década de 1990. Ratko Mladic foi considerado culpado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, deportação e ataques contra civis. O tribunal disse que Mladic queria destruir a população muçulmana na Bósnia para estabelecer uma República Sérvia etnicamente homogénea. Durante a leitura da sentença, Mladic foi retirado da sala por ter começado a gritar contra os juízes. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU saudou a decisão do tribunal como uma vitória para a justiça.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje haver uma oportunidade real para pôr fim ao conflito na Síria, mas advertiu que são necessárias concessões. Putin falava na abertura de uma cimeira com os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Irão Hassan Rouhani, em Stokki, na Rússia, destinada a preparar o pós-conflito na Síria. Surgiu uma oportunidade real de pôr fim a esta guerra civil que dura vários anos, disse Putin, que, no entanto, sublinhou que caberá ao povo decidir o seu futuro com a concessão de todos, inclusive do governo de Bashar al-Assad.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, condenou a violência no estado de Rakhine, em Myanmar, antiga Birmânia, que provocou a saída da comunidade muçulmana rohingya do país, considerada uma autêntica limpeza étnica pela comunidade internacional. Num comunicado, Rex Tillerson disse que, depois de uma análise cuidadosa e completa dos factos, é claro que a situação no estado do norte de Rakhine constitui uma limpeza étnica contra o rohingya. Para Tillerson, nenhuma provocação pode justificar as terríveis atrocidades que se seguiram. E na semana passada, o Departamento de Estado disse assumir características de crimes contra a humanidade. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No prosseguimento das mudanças que está a efetuar nos quadros do Estado, o Presidente da República, João Lourenço, indicou ontem o jurista Manuel Aragão para presidir ao Tribunal Constitucional em substituição de Rui Ferreira, a figura que a 26 de setembro o empossou como novo Presidente da República. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a oposição política angolana espera que o novo Presidente do Tribunal Constitucional seja o primeiro a transformar a instituição num órgão independente do Poder Executivo. Venâncio.
O porta-voz da UNITA, Alcides Stakala, considera que o novo timoneiro do Tribunal Constitucional deve fazer desta instância um órgão verdadeiramente despartidarizado e independente das outras instituições do Estado.
É que a UNITA tem vindo a fazer sobre a necessidade urgente de se promover um debate relativo à reforma do Estado. O que significa, para esta nova direção do Tribunal Constitucional, ela terá de ser efetivamente equidistante das posições políticas, portanto, que tem vindo a assumir no passado. Há que se mudar de postura para que este órgão tenha, de facto, credibilidade, não só no âmbito das leis, mas junto da opinião pública nacional e internacional.
Para o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, o Tribunal Constitucional deve ser a primeira instância a dar exemplo na resolução dos conflitos, sem que outros poderes interfiram nas suas decisões.
Se a justiça no nosso país não tem correspondido às expectativas dos angolanos, e o Tribunal Constitucional, é o garante das normas, o garante das instituições em termos de cumprimento da lei. Por isso, nós ansiamos que o novo presidente cumpra cabalmente com a sua obrigação. É isso que nós esperamos, de fato.
Por seu turno, o líder da FNI, Lucas Ngonda, diz que até aqui tem havido uma mão forte do Poder Executivo em todas as posições que os tribunais tomam e pede que o Presidente da República seja a primeira figura do país a exigir mudanças nesse sentido.
Esperamos que o Presidente João Lourenço, que tem tido muito boas notas nos últimos tempos das medidas que está a tomar, ao nomear este novo Presidente, que o deixe trabalhar, que o deixe interpretar as leis e que não caiamos mais no processo, portanto, do mandato anterior, do consulado anterior. Que a magistratura funcione no domínio da lei e da independência, portanto, que a Constituição lhe confere.
Manuel Miguel da Costa Aragão era presidente do Tribunal Supremo desde 2014. No outro despacho exarado, o chefe de Estado designou Júlia de Fátima Leite Ferreira como juíza conselheira do Tribunal Constitucional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. As inaugurações e nomeações de João Lourenço têm apanhado quase todos de surpresa. Muitos interrogam-se sobre se isso é uma violação de um acordo que poderá ter havido para Eduardo dos Santos apoiar a subida de João Lourenço ao cargo de cabeça de lista do MPLA nas eleições e à presidência, portanto. O Coque Mukuta foi buscar reações.
Para Luís Jimbo, coordenador do Observatório Eleitoral angolano, estas exonerações não significam o fim do acordo compromisso negociado com José Eduardo dos Santos e que é normal para qualquer país democrático.
Ora, numa primeira análise, eu digo que não. Eu digo que não porque justifico que o que nós estamos a viver é tudo novo. Tanto para o cidadão comum quanto para os políticos. É pela primeira vez que constitui-se um governo com uma nova entidade como ministro, presidente da República. Ora, é pela primeira vez em que esta instituição, presidente da República, está a ser conduzida na visão própria de uma pessoa diferente de José Eduardo dos Santos. E isto é estranho para todos. É estranho para um ministro que sempre, durante 30 anos, foi ministro e receber uma carta de exoneração. É estranho para um agente de segurança a receber uma carta de demissão, que sabe que teve sob custódia de muitos anos responsabilidades muito sérias do país. Quer dizer, é estranho para todas as pessoas. E isto resulta mais de especulação e de falta de entendimento sobre essa dimensão, que é o normal de viver de um país democrático.
A mesma opinião vem do presidente do Centro de Debate e de Estudos Acadêmicos, Agostinho Sicato, que entende que as atuais exonerações visam ajustar o grupo de trabalho do atual presidente.
Não me parece um rompimento de nenhum acordo. Primeiro é que não conhecemos as cláusulas do acordo, sei que esse acordo existe ou existe. Depois, o que João Lourenço está a fazer, em meu entender, é apenas a organizar a sua máquina administrativa. Até agora, os membros que existem, grande parte deles foram ainda aqueles que são consoados de José Eduardo dos Santos. O que quer dizer que essas pessoas podem não ser exatamente da confiança política de João Lourenço.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
De qualquer modo, a verdade é que o presidente tem estado numa verdadeira ofensiva para renovar a administração do Estado e agora, ao que parece, mesmo dos tribunais. Mas o que é que o executivo liderado por João Lourenço deve fazer depois de várias exonerações? Que políticas públicas devem ser seguidas para que o cidadão comece a sentir, de facto, os benefícios de mudanças? Em conversa com Manuel José, vários críticos avançam algumas respostas que devem ser, segundo dizem, abraçadas pelo executivo do presidente João Lourenço.
O especialista em macroeconomia e gestão, Galvão Branco, diz que o presidente da República já definiu um rumo para Angola. O que precisa agora é a monitorização e rigor na sua aplicação. Branco entende que dois problemas sérios devem ser atacados pelo elenco de João Lourenço.
Nós temos problemas graves que prendem ainda com a qualidade da despesa. A nossa qualidade de despesa não é boa, associada a um outro aspecto que tem que ser combatido. O problema da falta de transparência ao nível da contratação pública. Esta cruzada que está a ser feita com vigor, relativamente aos aspectos que se prendem com a transparência na utilização de recursos públicos, particularmente os aspectos que se prendem com a contratação pública que não segue os ditames da lei dos contratos públicos. Portanto, neste momento está praticamente fora da nossa prática institucional e política a questão da concorrência, a questão dos concursos públicos. Está a ser utilizado de forma abusiva os pedidos do ajuste direto.
O jornalista Ismael Mateus, que já esteve à frente do IFAL, órgão do Ministério da Administração do Território, diz que o plano está aí, o resto é a sua aplicação prática no tempo que se pretende.
Um plano intercalado, portanto, um conjunto de medidas que vai procurar aplicar até os primeiros meses de 2018. Portanto, essas medidas são conhecidas. Foi feito um decreto com esse plano intercalar, abarcam matérias da área económica, da área financeira, ao nível da estabilidade do Kwanza e a nível também do próprio controle da despesa pública. Precisamos apenas de ver, de esperar até que ponto esse plano intercalar vai ser cumprido. Do meu ponto de vista, é até ambicioso demais. Eu não acredito que os prazos possam ser cumpridos, mas enfim, mas as medidas estão lá e, portanto, toda a gente sabe seguir.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, defende outras medidas complementares, como a desvalorização da moeda nacional.
As reformas que o país exige são profundas. Temos que encarar que essas exonerações são algo normal, mas ao longo dessas medidas vai obrigar, por exemplo, reduzir quadros, por exemplo, nas embaixadas, porque nós encontramos embaixadas praticamente só fazem despesas para o Estado. A própria função pública é preciso expedir também determinadas pessoas para reduzir, digamos assim, o excesso de pessoas, por exemplo, nas instituições públicas, nesse caso concreto da função pública. A desvalorização da moeda, justamente fazer correções financeiras do país. Haverá tantas medidas, mas com estas aqui está a tocar o topo. As pessoas estão a gostar, mas quando baixar a nível de base, as pessoas vão depois começar a achar medidas que não sei o que, etc, etc.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Bem, agora deixamos, vá lá, a política governamental para irmos à corrupção. Vamos para o Uambo, onde se descobriu que muitos senhores doutores não eram doutores e agora vão ter que explicar os seus doutoramentos à polícia. Norberto Satec explica.
Segundo a direção do Instituto Nacional de Segurança Social, mais de meia centena de altos responsáveis e técnicos daquela instituição foram despedidas por ludibriarem com diplomas falsos.
Instalaram os processos disciplinares, mandamos para as ruas. Este ano devo andar à volta de 50, ou de João Passado, devo andar à volta de 50 pessoas. É, certificados falsos. Você diz que eu sou doutor enquanto não é. E isso não é bom para nós.
Metidos há anos na função pública, alguns dos mesmos ocupavam lugares de destaque, como o chefe de secção e departamento, gozando de regalias de acordo àquela categoria, como carros de luxo e subsídios de chefia, que foram confiscados, afirmou o diretor Adriano Menchis.
Se ele já disse que é mesmo julga, diz mesmo que não, o certificado é falso porque eu fiz isso, vai para a rua, vai arranjar outro tacho.
O responsável disse também ter tomado como medida cautelar passar a investigar os candidatos a concursos públicos como forma de se evitar casos do género no futuro.
Não, agora as medidas que nós tomamos antes de alguém entrar ou ser admitido no Instituto, e aliás nunca mais houve concurso, normalmente primeiro vamos investigar junto das instituições públicas para saber se o certificado passado é verdadeiro ou falso. Se for falso, a gente recusa imediatamente.
Os casos descobertos só este ano, na opinião daquele responsável, deverão ser denunciados à polícia por constituir crime. Ao Instituto Nacional de Segurança Social, estão registados em todo o país perto de 1 milhão de trabalhadores. O AMBO, Voz da América, Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a Rádio Pigtiquiti, a Rádio Capital FM. E não se esqueça, também estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, vídeos, fotos da Voz da América. Estamos também no Facebook e estamos também no WhatsApp, onde nos pode enviar um vídeo, uma foto ou uma informação com a condição, portanto, de que será mantida na confidencialidade. O número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Washington, Voz da América. Vamos agora para o Lubango, onde o primeiro secretário do MPLA acusou críticos da atividade do seu governo provincial de serem racistas. Isto como base de um ataque forte contra as vozes críticas da gestão da cidade do Lubango. Teodoro Albano.
João Marcelo Tiping, que falava no primeiro encontro da cúpula do partido após as eleições de agosto, criticou as chamadas figuras emblemáticas da cidade que nada fazem para a imagem da cidade, mas que se escudam nas redes sociais para criticar e mobilizar a sociedade contra os projetos governamentais.
Nesse aspecto, é notório que algumas figuras emblemáticas que manipulam as redes sociais mobilizam pessoas para os seus interesses e esquecem-se da limpeza da cidade. Tratamento dos jardins. Aliás, nunca os vi nos trabalhos voluntários onde eu participo. Então, onde estão os grandes defensores da imagem do Lubango? Que não se juntam aos simples cidadãos ou cidadinos. Quando estão a fazer limpeza da cidade, eles estão nos cafés ou nas praias a desfrutar dos bons momentos. O que me preocupa nisto tudo são os insultos e a carga de racismo que provém de figuras muito bem identificadas e universitárias. Isso não é bom para um país como o nosso.
Jinping disse que está aberto às críticas construtivas, mas dentro dos canais apropriados. O desabafo do político surge depois das duras críticas de um grupo de cidadãos que se levantou contra a execução de um projeto de requalificação na piscina da Nossa Senhora do Monte, que considera contra os interesses dos munícipes. Para o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, Domingos Fingo, as palavras de João Martinho Jinping não têm razão de ser.
Os cidadãos têm a legitimidade nos termos constitucionais de garantir as suas ideias para que a situação seja corrigida.
O padre Jonas Simão entende que as críticas dos cidadãos em torno do aludido projeto é o resultado de um conjunto de frustrações acumuladas face à inexistência dos vários serviços sociais básicos no município e devem ser avaliadas como um todo. O também jornalista diz que, por isso, as críticas do primeiro-secretário do MPLA são inoportunas e não conciliatórias.
O governador provincial, enquanto responsável máximo aqui da província, deve incentivar o diálogo, mas também fazendo perceber que ele está para apaziguar, para portanto, tornar a sociedade coesa, não é? Porque ele agora ficou de um lado e não ficou bem. Não sei porque é que um assunto tão grave como este preferiu falar nas vestes de primeiro-secretário. Eu acho que ele devia ter falado como governador provincial.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albrano.
Na página esportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Madoras da Bola. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Neste último grupo, o grupo D, um grande jogo em perspectiva, Juventus-Barcelona. Barcelona no topo do grupo com 10 pontos, Juventus em segundo com 7. Ao Barcelona basta-lhe um empate para garantir passagem à fase seguinte. Juventus tem que ser cautelar, porque à espreita está o Sporting de Portugal em terceiro lugar com 4 pontos, portanto menos 3 que o Juventus. Sporting recebe o Olympiacos da Grécia, que tem apenas 1 ponto. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus.
O Olympiacos tem bons jogadores. É uma equipa forte. Se não tiveres ao nível daquilo que o Sporting tem feito na Champions, podes ser surpreendido. O Olympiacos vai demonstrar aqui em Alvalade que é uma excelente equipa, com excelentes jogadores e que vai-nos criar imensos problemas. A favoritismo, neste momento, se quisermos dar algum favoritismo, podemos dar ao Sporting, porque está à frente do Olympiacos em termos pontual, mas em termos de equipa, para mim são as duas equipas com valor muito semelhante.
Era Jorge Jesus, do Sporting do Portugal. No grupo C, também tudo em aberto, mas mais renhido. O grande jogo é em Madrid, onde o Atlético Madrid, com 3 pontos, recebe o Roma com 8. Para o Atlético Madrid, só uma missão: ganhar. E mesmo isso ainda não lhe garante nada, porque o Chelsea tem 7 pontos, está em segundo lugar, joga fora com o Karabakh do Azerbaijão, com 2 pontos. No grupo B, já não há nada em jogo. O Paris Saint-Germain, imbatível, 12 pontos, recebe o Celtic da Escócia com 3 pontos. Bayern de Munique com 9. Está na Bélgica para defrontar o Anderlecht com 0. Nada, nenhum para mostrar. No grupo A, Manchester United, já qualificado com 12 pontos, está na Suíça contra o Basileia, que está em segundo lugar com 6 pontos. Os mesmos que o CSKA de Moscovo, que recebe o Benfica com 0. Nada, nenhum para mostrar e que já não vai a lado nenhum. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, no grande jogo da jornada, Sevilha e Liverpool empataram a 3 golos num jogo do grupo E, em que o Liverpool estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. Dos 6 golos marcados neste jogo, 5 foram jogadas de bola parada. Spartak e Maribor também empataram, pelo que neste grupo não há alterações. Liverpool continua no topo com 9 pontos, mais um que o Sevilha. Spartak tem 6, Maribor tem 2. No grupo F, Nápoles mantém-se na corrida, derrotando o Shakhtar Donetsk, derrotou bem 3-0. Manchester City, já qualificado, derrotou o Feyenoord de Roterdão. Shakhtar continua em segundo lugar com mais 3 pontos que o Napoli. Tudo vai ser decidido na última jornada no grupo G, com o Besiktas já qualificado. O Porto mantém-se na luta pela qualificação. Foi empatar a Turquia com os Besiktas a 1 golo. Está em segundo lugar o Porto com 7 pontos, os mesmos que o Leipzig da Alemanha, que tinha que ir à França ganhar e ganhou convincentemente. Bateu o Mónaco por 4-1. No grupo H, Real Madrid deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Apoel, incluindo 2 golos de Cristiano Ronaldo. Tottenham foi à Alemanha bater o Dortmund por 2-1. Dortmund não vai nada bem. Tottenham primeiro, Real em segundo. Já estão qualificados. Aqui em Washington, Voz da América. Vamos agora para Moçambique, onde ao longo dos tempos uma série de assassinatos de caráter político nunca foram desvendados. Recentemente foi assassinado Mahmouda Amurana, presidente da Câmara de Nampula. Ele tinha sido eleito pelo Movimento Democrático de Moçambique. Manuel Araújo é presidente da Câmara de Quelimane e é também membro do MDM.
Eu não tenho medo porque eu estou preparado para dar a minha vida para a democratização da minha cidade, para o bem-estar dos munícipes da minha cidade, mas também estou disposto a dar a minha vida para a consolidação da democracia no meu país, tanto que é Moçambique. Não tenho medo, mas estou preocupado, porque nós não podemos viver num país que parece um Far West americano do século antepassado. Portanto, nós estamos no nosso país, Moçambique, com o risco de se transformar num Far West, num país ou num sistema em que reina a lei do mais forte, a lei da floresta. Eu penso que Moçambique é um país que tem uma Constituição e esta Constituição deve ser cumprida.
Manuel Araújo, presidente da Câmara da cidade de Quelimane, em Moçambique, ele é membro do Movimento Democrático de Moçambique. Ele estava a falar com o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai estar aqui para a segunda meia hora da nossa programação. E como estávamos a falar do Zimbábue hoje, com o regresso de Emmerson Mnangagwa, vamos ficar com um dos grandes da música zimbabuiana, Jay Praza, o Ator Amari.
Na pera nerudo na maiga. muka kungen janji ini ni hani jagoni sama moyo kungen janji akalin dada muka kungen janji ini ni hani jagoni sama moyo kungen janji
Boa tarde, a partir de DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 22 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, DC, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou hoje ao país e será empossado sexta-feira ao cargo de presidente daquele país. O Tribunal de Crimes de Guerra das Nações Unidas para a Jugoslávia condenou o antigo líder sérvio da Bósnia à prisão perpétua por crimes cometidos na década de 1990. Estamos no ar a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a Rádio Nova Paz, isto na Zambésia, e em Nampula, mas a norte, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Santa Praia, estamos com a Rádio Comercial, Pidjigiti, Capital FM, isto na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e também a informação que a Voz da América produz, quer em texto, quer em vídeo, no nosso endereço que é o www.voaportugues.com. Estamos também presentes na interação da mídia social com o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. Estamos no WhatsApp com o número +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica continua o Joe Gill. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Vou convidar o João Santa Rita para as notícias que, de forma inevitável, começam no Zimbábue.
É verdade, o antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou hoje ao país. Ele vai ser empossado na sexta-feira no cargo de presidente da República. Mnangagwa foi destituído há duas semanas por Robert Mugabe, fugiu do país por temer por sua segurança. Muitas pessoas hoje nas ruas da cidade para saudarem a chegada de Mnangagwa. Mugabe demitiu-se ontem da presidência, depois de 37 anos no poder, através de uma carta enviada ao Parlamento no momento em que se iniciava o seu processo de destituição. Os militares que assumiram prédios do Estado na semana passada e mantiveram Mugabe e a família em prisão domiciliária, em protesto contra o afastamento de veteranos da ZANU, particularmente de Mnangagwa, exigiram a renúncia de Robert Mugabe.
A questão do Zimbábue que continuará a ter destaque aqui nesta emissão, mas para já vamos continuar com as notícias. O Tribunal de Crimes de Guerra das Nações Unidas para a Jugoslávia condenou o antigo líder sérvio da Bósnia à prisão perpétua por crimes cometidos durante a guerra na Jugoslávia na década de 1990. Ratko Mladic foi considerado culpado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, deportação e ataques contra civis. O tribunal disse que Mladic queria destruir a população muçulmana na Bósnia para estabelecer uma república sérvia etnicamente homogénea. Durante a leitura da sentença, Mladic foi retirado da sala por ter começado a gritar contra os juízes. O presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas saudou a decisão do tribunal como uma vitória para a justiça.
O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje haver uma oportunidade real para se pôr fim ao conflito na Síria, mas advertiu que vão ser necessárias concessões por todas as partes. Putin falava numa importante cimeira com os presidentes da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Irão, Hassan Rouhani, em Sochi, na Rússia, destinada a preparar o pós-conflito na Síria. O presidente russo afirmou ter surgido uma oportunidade real de se pôr fim à guerra civil, que dura há vários anos. No entanto, sublinhou que caberá ao povo decidir o seu futuro, com concessões por todos, inclusive a do governo de Bashar al-Assad. Putin garantiu que o seu governo, o Irão e a Turquia vão desenvolver os esforços mais ativos para tornar esse trabalho em procura da paz o mais produtivo possível. Recorde-se que na segunda-feira o presidente russo recebeu, num encontro inesperado em Moscovo, o presidente da Síria, Bashar al-Assad.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson condenou a violência no estado de Rakhine, em Myanmar, antiga Birmania, que provocou a saída da comunidade muçulmana Rohingya do país, considerada uma autêntica limpeza étnica pela comunidade internacional. Depois de uma análise cuidadosa e completa dos fatos disponíveis, é claro que a situação no estado do norte de Rakhine constitui uma limpeza étnica contra os Rohingyas, reiterou Rex Tillerson em comunicado. Para Tillerson, nenhuma provocação pode justificar os terríveis atrocidades que se seguiram, que na semana passada o Departamento de Estado disse assumirem características de crimes contra a humanidade. Entretanto, observadores dizem que a administração de Trump poderá impor sanções contra Myanmar.
Um avião da Marinha dos...
O presidente do município de Quelimane, Manuel Araújo, diz que a desordem pode se instalar em Moçambique se as autoridades continuarem silenciosas na investigação e esclarecimento de assassinatos de indivíduos que tem destaque nas áreas de direitos humanos e política.
A nossa Constituição proíbe veementemente a pena de morte. Portanto, diz tácita e explicitamente de que em Moçambique não há pena de morte. Ora, vejamos. O que acontece nos últimos 3 anos é que há um grupo de cidadãos que contraria esses 2 preceitos. Eles fazem-se de juízes e de executores de penas máximas. Ou seja, auguram-se ao direito de decidir quem deve viver e quem deve passar para outra parte do mundo. Ora, se a Constituição nos diz que a pena é proibida a pena de morte, significa que nem ao juiz se lhe dá essa prerrogativa. Porque nos países como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há pena de morte, são os juízes que determinam, de acordo com a lei.
Na lista, Araújo diz ter mais de 25 nomes, incluindo o constitucionalista Gil Sistac e o economista Sibasiba Makwakwa. E a crítica não vai apenas para o governo.
O que eu noto com muita estranheza é que nem o próprio governo está preocupado em esclarecer esses fenómenos, muito menos as organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a Liga dos Direitos Humanos ou até a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Mas também eu esperava que a Assembleia da República tomasse este assunto a peito, criando, por exemplo, uma comissão de inquérito para apurar a veracidade das acusações ou deste fenómeno. Mas o que me deixa ainda mais perplexo é que a comunidade internacional também faz vista grossa a este fenómeno, não exigindo a criação ou a responsabilização. Porque o grande problema da não responsabilização ou da impunidade é que, havendo impunidade, essa impunidade acaba se transformando num incentivo para que ou as mesmas pessoas ou outras pessoas passem a cometer este crime. Estava à espera, no mínimo, ou do governo, ou da sociedade civil, ou da Assembleia da República, ou até dos parceiros de cooperação económica, para não mencionar organizações de renome como a Human Rights Watch ou a Amnesty International, que são organizações reconhecidas neste tipo de trabalho. Eu penso que, noutros países, havendo situações destas, uma dessas entidades deveria envolver-se a fundo para poder esclarecer esse fenómeno dos escadrões da morte.
Mesmo assim, Manuel Araújo, membro do Movimento Democrático de Moçambique, diz que encontra razão para viver sem medo.
Eu não tenho medo porque eu estou preparado para dar a minha vida para a democratização da minha cidade, para o bem-estar dos munícipes da minha cidade, mas também estou disposto a dar a minha vida para a consolidação da democracia no meu país, tanto que é Moçambique. Não tenho medo, mas estou preocupado, porque nós não podemos viver num país que parece um faroeste americano do século antepassado. Portanto, nós estamos no nosso país, Moçambique, com o risco de se transformar num faroeste, num país ou num sistema em que reina a lei do mais forte, a lei da floresta. Eu penso que Moçambique é um país que tem uma Constituição e essa Constituição deve ser cumprida. E tenho dito que se o Partido Frelimo não concorda com a atual Constituição, tem maioria e pode sugerir uma alteração à Constituição da República para que nós voltemos ao monopartidarismo, porque parece ser esse o interesse de uma elite importante dentro do Partido Frelimo. Portanto, reinstituir o monopartidarismo em Moçambique.
Manuel Araújo, presidente do município de Quelimane, capital da província moçambicana da Zambézi. 12:40 aqui em Washington, 19:40 em Moçambique. Aliás, continuamos em Moçambique, pelo menos em termos de informação. A Procuradoria Provincial do Niassa, norte daquele país, quer saber como desapareceram 105 pontas de marfins dos serviços de investigação criminal e que posteriormente foram apreendidas no Camboja. Reporta Ramos Miguel.
O marfim havia sido apreendido em diferentes operações contra caçadores furtivos, fundamentalmente na Reserva Nacional do Niassa, e estava guardado nas arrecadações do Serviço Provincial de Investigação Criminal e de Florestas e Fauna Bravia, mas desapareceram e não se sabe como. A Procuradoria Provincial do Niassa instruiu processos contra presumíveis responsáveis por este desaparecimento, que, na opinião de Francisco Albano, porta-voz da instituição, pode fazer parte de um crime organizado.
Este é um processo que aparenta até ser um crime organizado. Pontas que desaparecem em Lixinga e são apreendidas em Camboja. Portanto, é importante saber como é que estas pontas saíram da arrecadação do Cernit, como saíram da província, como saíram do país.
Recentemente, as autoridades cambojanas anunciaram a apreensão de cerca de 1.300 kg de marfim proveniente de Moçambique, no que foi considerada a maior apreensão de sempre naquele país. O diretor de Proteção e Fiscalização, Carlos Lopes Pereira, considerou bastante preocupante o tráfico de marfim e de outros produtos da caça furtiva, sobretudo para países asiáticos.
Vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique, que significa o tráfico de produtos que estão a ser extraviados.
Ambientalistas dizem que a matança de elefantes em Moçambique é intensa e que, se não for travada, esta espécie pode ser extinta. Ambientalista Carlos Bento.
De uma maneira geral, o elefante está em risco. Tanto há 5 anos tínhamos 20 mil elefantes e agora temos quase 5 mil e poucos. E se calhar hoje estamos a 4 mil, não sei, porque a matança do elefante é diária e muito intensiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e nós continuamos aqui a partir de Washington, esta emissão da Voz da América para a África. As imagens chocantes vindas da Líbia, mostrando imigrantes africanos torturados, mortos e vendidos como escravos, provocam uma onda de revolta por todo o mundo. Na Guiné-Bissau, por exemplo, haverá uma manifestação. Reporta Lassana Kassama.
Várias organizações da sociedade civil, membros do consórcio da Casa dos Direitos da Guiné-Bissau, promovem amanhã uma vigília junto à representação diplomática líbia em Bissau, capital guineense, para expressar a sua indignação e exigir o fim de atos de violência contra os imigrantes negros naquele país em guerra, desde a queda de Muammar al-Gaddafi em 2011. Ouvida pela Voz América, Aissa Tuindjaida Ralouf, uma das organizações envolvidas na projetada vigília, falou dos propósitos da iniciativa.
É necessário manifestar a nossa indignação face a esta situação que está a decorrer na Líbia. Nós queremos fazer uma vigília, queremos mobilizar a sociedade civil em geral, mobilizar todos mesmo, tanto jovens, estudantes, mulheres, homens, para irem manifestar esta indignação junto à Embaixada da Líbia.
Informações indicam haver um número expressivo de guineenses migrantes na Líbia. De recordar, aliás, que mais de uma dezena de cidadãos nacionais foram há cerca de 2 meses resgatados daquele país. Uma situação que, por outro lado, representa a preocupação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau.
Nós temos muitos guineenses naquela república. Foi nesta ordem de ideias mesmo que estamos a querer fazer esta manifestação, esta vigília, mostrando a nossa indignação, porque mesmo que não estivessem lá os guineenses, são os seres humanos que estão lá. Sobretudo, quanto mais se trata dos imigrantes. Nós temos muitos imigrantes, porque ninguém tem ideia do número de guineenses que nós temos naquela terra.
A vigília pela vida dos imigrantes africanos na Líbia será seguida de contactos diretos com organizações internacionais sediadas em Bissau, salientou ainda Issa Tunjai.
Também há a iniciativa de contactar a União Europeia, a União Africana e Nações Unidas para poderem usar as suas influências nesse sentido de pôr cobro a esta situação, de pôr fim a esta situação de escravatura, porque é autêntico uma escravatura que está a passar na Líbia neste momento.
Organizações da sociedade civil guineense preocupadas com a situação dos imigrantes africanos na Líbia. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, falando desta situação de imigrantes africanos na Líbia. A queda de um lugar no índice Mo Ibrahim divide o governo e a oposição, isto em Cabo Verde. Cabo Verde, que agora ocupa o quarto posto com 72,2 pontos num total de 100, contra 73 do ano passado. Eugênio Teixeira.
O primeiro-ministro considera que a descida relaciona-se com as questões da governação passada, por isso descarta qualquer responsabilidade do atual governo. Sobre os reparos feitos no relatório, Ulisses Correia Silva afirma que o país tem condições de melhorar.
Trata-se de uma situação perfeitamente recuperável e nós estamos a trabalhar para que Cabo Verde possa novamente ser colocado em boa posição nesses índices. E estamos a falar em índices que foram afetados negativamente, que têm a ver com a segurança, o Estado de Direito, a participação e direitos humanos, portanto estão perfeitamente ao alcance de Cabo Verde, dados o salto necessário para colocarmos o país bem.
Por sua vez, a líder do PCV lamenta o retrocesso do país em diversas áreas e acusa o governo de fugir às suas responsabilidades. Janira Offer Almada lembra que a avaliação refere-se a 2016 e que o Executivo deve se empenhar na melhoria dos indicadores com piores desempenhos.
Nós apelamos ao governo que tenha atenção a esses indicadores, que podem pôr em causa a imagem, a credibilidade, que são os principais ativos que Cabo Verde tem. E é importante que, sendo o país de todos nós, pretendendo proteger os interesses dos cabo-verdianos, apelemos ao governo que mude direção, que tenha em atenção que a governação deve ser feita com responsabilidade, com ética, com rigor, mas sobretudo pretendendo a melhoria da condição de vida das populações.
Troca de acusações entre o governo e o PICV, partido que suportou o anterior governo, sobre o índice Mo Ibrahim, em que Cabo Verde ocupa agora o quarto posto, tendo descido uma posição. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Casa Branca pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que defenda a proibição de viajantes de seis países, depois de um tribunal de apelação na Califórnia, semana passada, ter autorizado a entrada em vigor de apenas partes do decreto presidencial. Tema aqui a ser apresentado pelo Álvaro Lugero Andrade.
O Estado do Havaí, que pediu o bloqueio de restrições, argumentou que a Lei Federal de Imigração não dá ao presidente Donald Trump autoridade para impor uma proibição a seis dos oito países incluídos na terceira e mais recente proibição emitida em setembro pelo presidente. Funcionários do governo afirmam que o Chad, o Irão, Líbia, Somália, Síria e o Iêmen não atuam em conformidade com determinadas medidas de triagem de segurança exigidas pelos Estados Unidos. Eles também são países de maioria muçulmana, um ponto crítico para as duas versões anteriores do decreto presidencial de Trump. O governo do Havaí, no entanto, não retirou da lista pessoas da Coreia do Norte e da Venezuela. Um júri do 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos Estados Unidos, com sede em São Francisco, a 13 de novembro, concedeu parcialmente um pedido da administração de Trump para bloquear, pelo menos temporariamente, uma decisão do juiz que suspendeu o novo decreto presidencial. Ele decidiu que o governo poderá impedir a entrada de pessoas de seis países de maioria muçulmana sem ligações com os Estados Unidos. Entretanto, o inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna, John Roth, diz que a agência federal, que supervisiona muitos dos aspectos práticos das proibições de viagem, cometeu vários erros enquanto tentava aplicar o decreto presidencial. O Departamento de Segurança Interna enviou ontem uma nota à imprensa a esclarecer estar a fazer uma revisão dos mecanismos antes de aplicar os decretos na sua totalidade. Anunciada como a grande primeira medida de Donald Trump, a 2 meses de completar 1 ano na presidência, a medida de proibir liminarmente a entrada de cidadãos de certos países muçulmanos ainda não entrou em vigor na sua plenitude.
O antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou hoje ao seu país e será empossado na sexta-feira no cargo de presidente da República. Mnangagwa foi destituído há duas semanas por Robert Mugabe e fugiu do país por temer por sua segurança. Mugabe demitiu-se, entretanto, ontem da presidência, depois de 37 anos no poder, através de uma carta enviada ao Parlamento, no momento em que se iniciava o processo da sua destituição. Os militares que assumiram os edifícios do Estado na semana passada e mantiveram Mugabe e a família em prisão domiciliária em protesto contra o afastamento de veteranos do ZANU-PF, particularmente de Mnangagwa, exigiram a renúncia de Robert Mugabe. Ainda sobre esta questão do Zimbábue, estará em análise na agenda africana, na qual converso com o João Santarita, nosso colega que viveu naquele país. Um dos pontos é a polémica expropriação de terras política de Mugabe.
O que se passa nessas expropriações é que são expropriações feitas sem qualquer legalidade no sistema, o que permitiu uma série de abusos. Terras que deveriam ter sido distribuídas não foram distribuídas, foram dadas a pessoas da ZANU, como a própria família de Mugabe, a Grace Mugabe, etc. E houve muitos casos de óbvias ilegalidades, porque havia alguns farmeiros, como a gente diz, não é? Farmeiros brancos, que tinham comprado as terras já mesmo após a independência. E portanto, não tinham sido terras expropriadas. E muitos desses farmeiros viram as suas terras expropriadas quando não havia razão para expropriar. E há aqui um pormenor curioso, é que alguns deles foram ao tribunal da SADEC, que era presidido por um juiz moçambicano, e ganharam o caso, porque disseram que eles tinham comprado as terras já após a independência, tinham sido expropriados e a única razão por que tinham sido expropriados tinha sido racial. E o tribunal deu-lhes razão. Infelizmente a SADEC reagiu a essa questão fechando o tribunal.
João Santarita, que mais tarde, na terceira meia hora desta emissão, irá conversar comigo sobre esta questão do Zimbábue e o legado de Robert Mugabe. Robert Mugabe, que a partir de ontem não é presidente daquele país. A terceira parte da emissão será aqui nos estúdios com o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que vai de seguida falar de uma questão que tem a ver com a Nigéria, onde os bebés têm mais possibilidades de morrer nas primeiras semanas devido a se as mães viverem próximo de locais com derrame de petróleo, indica um novo estúdio. Paulo Oliveira.
Os cientistas que analisaram os dados sobre mortalidade infantil e os derrames de petróleo no delta do Níger, na Nigéria, classificaram os resultados como sendo chocantes. Avalia-se a existência de 240 mil barris de petróleo bruto que são anualmente derramados no delta do Níger, e os efeitos ambientais e nas populações começam a ser evidentes. O estudo por cientistas da Universidade de São Galen, da Suíça, indica que os bebés nascidos no delta têm duas vezes mais possibilidade de morrer no primeiro mês de vida se as mães estiveram nas proximidades de um derrame antes de engravidarem.
We looked at the birth histories of more than 2,500 Nigerian mothers and we compared siblings, some conceived before and some conceived after.
Roland Odler destaca o historial de mais de 2 milhões e meio de mães nigerianas e compararam com os dos irmãos, alguns dos quais foram concebidos antes do derrame. Os dados foram então comparados com os 6.600 derrames e os resultados do inquérito demográfico e de saúde de 2013. Os resultados indicam que mesmo quando os derrames ocorreram 5 anos antes da concepção, duplicaram as hipóteses dos bebés morrerem após o nascimento, e que quase o mesmo aconteceu quando os derrames se registaram durante a gravidez.
We think the main reason is that some of the negative health effects are just building up over time. So if you think about these negative health effects, these are due to skin contact with crude oil or
Odler pensa que a principal razão é que os efeitos negativos para a saúde ocorrem com o passar do tempo. Os efeitos negativos, diz ele, são devidos ao contacto com a pele, com o petróleo bruto, ou através da ingestão de água contaminada e até mesmo através da inalação dos fumos dos fogos. É assim como se os nascituros e os recém-nascidos ainda não tivessem construído defesas naturais, e os pesquisadores consideram ser necessário mais trabalho clínico para avaliar os efeitos do petróleo em bruto na saúde. Em 2015, a Shell concordou em partilhar dos custos da limpeza, uma operação que as Nações Unidas sustentam que pode demorar 30 anos. Os críticos referem que apenas uma fração dos fundos já foi paga e a Shell responsabiliza os ladrões de petróleo por causarem muitos dos derrames.
Doze horas e 54 minutos aqui em Washington. Momento para o desporto.
Na página esportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. Neste último grupo, o grupo D, um grande jogo em perspectiva, e o Juventus-Barcelona. Barcelona no topo do grupo com 10 pontos, e o Juventus em segundo com 7. Ao Barcelona basta-lhe um empate para garantir passagem à fase seguinte. E o Juventus tem que ser cautelar, porque à espreita está o Sporting de Portugal em terceiro lugar com 4 pontos, portanto menos 3 que o Juventus. Sporting recebe o Olympiacos da Grécia, que tem apenas 1 ponto. O treinador do Sporting é o inimitável JJ Jorge Jesus.
O Olympiacos tem bons jogadores. É uma equipa forte. Se não tiveres ao nível daquilo que o Sporting tem feito na Champions, podes ser surpreendido. O Olympiacos vai demonstrar aqui em Alvalade que é uma excelente equipa, com excelentes jogadores e que vai-nos criar imensos problemas. O favoritismo, neste momento, se quisermos dar algum favoritismo, podemos dar ao Sporting, porque está à frente do Olympiacos em termos pontual, mas em termos de equipa, para mim são as duas equipas com valor muito semelhante.
Era Jorge Jesus, do Sporting do Portugal. No grupo C, também tudo em aberto, mas mais renhido. O grande jogo é em Madrid, onde o Atlético Madrid, com 3 pontos, recebe o Roma com 8. Para o Atlético Madrid, só uma missão: ganhar. E mesmo isso ainda não lhe garante nada, porque o Chelsea tem 7 pontos, está em segundo lugar, joga fora com o Karabakh do Azerbaijão, com 2 pontos. No grupo B, já não há nada em jogo. O Paris Saint-Germain, imbatível, 12 pontos, recebe o Celtic da Escócia com 3 pontos. Bayern de Munique com 9. Está na Bélgica para defrontar o Anderlecht com 0. Nada, nenhum para mostrar. No grupo A, Manchester United, já qualificado com 12 pontos, está na Suíça contra o Basileia, que está em segundo lugar com 6 pontos. Os mesmos que o CSKA de Moscovo, que recebe o Benfica com 0. Nada, nenhum para mostrar. E que já não vai a lado nenhum. Continuamos com a Liga dos Campeões. Ontem, no grande jogo da jornada, Sevilha e Liverpool empataram a 3 golos num jogo do grupo E, em que o Liverpool estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. Dos 6 golos marcados neste jogo, 5 foram jogadas de bola parada. Spartak e Maribor também empataram, pelo que neste grupo não há alterações. Liverpool continua no topo com 9 pontos, mais um que o Sevilha. Spartak tem 6, Maribor tem 2. No grupo F, Nápoles mantém-se na corrida, derrotando o Shakhtar Donetsk, e derrotou bem, 3-0. Manchester City, já qualificado, derrotou o Feyenoord de Roterdão. Shakhtar continua em segundo lugar, com mais 3 pontos que o Napoli. Tudo vai ser decidido na última jornada. No grupo G, com o Besiktas já qualificado, o Porto mantém-se na luta pela qualificação. Foi empatar à Turquia com os Besiktas a 1 golo. Está em segundo lugar o Porto, com 7 pontos, os mesmos que o Leipzig da Alemanha, que tinha que ir à França ganhar e ganhou convincentemente. Bateu o Mónaco por 4-1. No grupo H, Real Madrid deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Apoel, incluindo 2 golos de Cristiano Ronaldo. Tottenham foi à Alemanha bater o Dortmund por 2-1. Dortmund não vai nada bem. Tottenham primeiro, Real em segundo. Já estão qualificados.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um avião da Marinha de Guerra dos Estados Unidos caiu hoje ao sul da ilha japonesa de Okinawa, no Oceano Pacífico. Com esta nota, marcamos o ponto final e também a transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo, com vento, temperatura de 13 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Joe Gill. O antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou à Harare. Washington condena a violência no estado de Rakhine, na Birmânia. 22 de novembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Imagens chocantes provenientes da Líbia mostram imigrantes africanos torturados, mortos e vendidos como escravos, que provocaram uma onda de revolta na Guiné-Bissau, como nos refere o Lassana Kassama.
Várias organizações da sociedade civil, membros do consórcio da Casa dos Direitos da Guiné-Bissau, promovem amanhã uma vigília junto à representação diplomática líbia em Bissau, capital guineense, para expressar a sua indignação e exigir o fim de atos de violência contra os imigrantes negros naquele país em guerra, desde a queda de Muammar al-Gaddafi em 2011. Ouvida pela Voz América, Aissatou Ndiaye Ralouf, uma das organizações envolvidas na projetada vigília, falou dos propósitos da iniciativa.
É necessário manifestar a nossa indignação face a esta situação que está a decorrer na Líbia. Nós queremos fazer uma vigília, queremos mobilizar a sociedade civil em geral, mobilizar todos mesmo, tanto jovens, estudantes, mulheres, homens, para irem manifestar esta indignação junto à Embaixada da Líbia.
Informações indicam haver um número expressivo de guineenses imigrantes na Líbia. De recordar, aliás, que mais de uma dezena de cidadãos nacionais foram há cerca de 2 meses resgatados daquele país. Uma situação que, por outro lado, representa a preocupação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau.
Nós temos muitos guineenses naquela república. Foi nesta ordem de ideia mesmo que estamos a querer fazer esta manifestação, esta vigília, mostrando a nossa indignação, porque mesmo que não estivessem lá os guineenses, são os seres humanos que estão lá. Sobretudo, quanto mais se trata dos imigrantes. Nós temos muitos imigrantes, porque ninguém tem ideia do número de guineenses que nós temos naquela terra.
A vigília pela vida dos imigrantes africanos na Líbia será seguida de contactos diretos com organizações internacionais sediadas em Bissau, salientou ainda Aissatou Ndiaye.
Também há a iniciativa de contactar a União Europeia, a União Africana e Nações Unidas para poderem usar as suas influências nesse sentido de pôr cobro a esta situação, de pôr fim a esta situação de escravatura, porque é autêntico uma escravatura que está a passar na Líbia neste momento.
Organizações da sociedade civil guineense preocupadas com a situação dos imigrantes africanos na Líbia. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A Procuradoria-Geral da província de Uniassa, no norte de Moçambique, quer saber como desapareceram 105 pontas de marfim dos serviços de investigação criminal que posteriormente foram apreendidas no Camboja. Ramos Miguel.
O marfim havia sido apreendido em diferentes operações contra caçadores furtivos, fundamentalmente na Reserva Nacional do Niassa, e estava guardado nas arrecadações do Serviço Provincial de Investigação Criminal e de Florestas e Fauna Bravia, mas desapareceram e não se sabe como. A Procuradoria Provincial do Niassa instruiu processos contra presumíveis responsáveis por este desaparecimento, que, na opinião de Francisco Albano, porta-voz da instituição, pode fazer parte de um crime organizado.
Este é um processo que aparenta até ser um crime organizado. Pontas que desaparecem em Lixinga e são apreendidas em Camboja. Portanto, é importante saber como é que estas pontas saíram da arrecadação do Cernit, como saíram da província, como saíram do país.
Recentemente, as autoridades cambojanas anunciaram a apreensão de cerca de 1.300 kg de marfim proveniente de Moçambique, no que foi considerada a maior apreensão de sempre naquele país. O diretor de Proteção e Fiscalização, Carlos Lopes Pereira, considerou bastante preocupante o tráfico de marfim e de outros produtos da caça furtiva, sobretudo para países asiáticos.
Vemos produtos da caça furtiva, como marfim e corno de rinoceronte, aparecer noutros países, como Camboja, como a Tailândia, como a Malásia, muito recentemente, com origem em Moçambique, que significa o tráfico de produtos que estão a ser extraviados.
Ambientalistas dizem que a matança de elefantes em Moçambique é intensa e que, se não for travada, esta espécie pode ser extinta. Ambientalista Carlos Bento.
De uma maneira geral, o elefante está em risco. Portanto, há 5 anos tínhamos 20 mil elefantes e agora temos quase 5 mil e poucos. E se calhar hoje estamos a 4 mil, não sei, porque a matança do elefante é diária e muito intensiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Vamos então às notícias da economia. O Banco de Desenvolvimento de Angola, o BDA, recebeu vários projetos de investimentos estimados em mais de 10 milhões de dólares, com base numa linha de crédito disponibilizada pelo Banco de Desenvolvimento da Bielorrússia. O BDA e o Banco de Desenvolvimento da Bielorrússia têm um acordo de cooperação para o financiamento de projetos privados no setor produtivo, que se encontra agora numa fase de operacionalização antes de se dar início ao seu financiamento. O Parlamento moçambicano aprovou uma redução de 30% para 25% na taxa de importação de veículos com 6 anos de uso, mantendo em 30% a taxa de importação para carros com mais de 6 anos de uso. As mudanças prevêem também uma redução na taxa de importação de veículos novos de 30% para 25%. Os preços dos produtos importados por Cabo Verde aumentaram 2,6% em outubro de 2017, valor superior em 2,5 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. A taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 2,4% em outubro, aumentando 3,1 pontos percentuais face ao valor registado em setembro. O Banco Mundial revelou em relatório que o Brasil gasta mais do que pode e adota medidas ineficientes que, em muitos casos, beneficiam os ricos em detrimento dos mais pobres. Como exemplo, o estudo afirma que os salários dos funcionários públicos federais são excessivamente altos e contribuem para a desigualdade. E as políticas públicas de apoio ao setor privado, que custam um valor equivalente a 4,5% do produto interno bruto, parecem não ter retorno positivo para a sociedade. Nos Estados Unidos, a Federação Nacional dos Retalhistas estima que as vendas na sexta-feira chamada de Black Friday deverão ascender a 930 mil milhões de dólares. Entretanto, analistas advertem que a previsão pode não ser atingida porque depende muito das promoções. E nas cotações de câmbio, um dólar valia na manhã de hoje 101 meticais, 93 escudos e 166 kwanzas. Uma libra custava 1 dólar e 32 cêntimos e um euro era vendido a 1 dólar e 18 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana vamos conversar com o nosso colega João Santarita sobre a questão do Zimbábue. O Zimbábue que a partir de ontem deixou de ter o serviço de Robert Mugabe 37 anos depois como presidente daquele país. Não foi um processo pacífico de abandono do poder, foi forçado, mas se calhar para perceber bem a história de Robert Mugabe e o ZANU-PF, João Santarita, qual é que foi o papel de Robert Mugabe na independência do Zimbábue?
Pois, Robert Mugabe teve sem dúvida um papel extremamente importante na luta de libertação do Zimbábue e nos anos pós-independência. Mas há aqui que recordar que o Partido ZANU foi um partido que sempre foi, ao longo dos anos, afetado por muitas divisões internas. E vamos regressar um pouco ao passado, vamos até 1975, quando Moçambique se torna independente e, portanto, abre as suas fronteiras para a ZANU iniciar uma verdadeira campanha de guerrilha. Embora ela já tenha vindo anteriormente, quando a Frelimo operava em Tete contra o colonialismo português, a ZANU já fazia infiltrações por ali. Mas o grande impulso da luta de libertação dá-se depois da independência de Moçambique. E nessa altura, em 1975, a ZANU encontrava-se profundamente dividida. Herbert Xitepo tinha sido assassinado em Lusaka, na Zâmbia. Ele era um dos dirigentes da ZANU. E o governo zambiano tinha preso vários dirigentes da ZANU, entre os quais Josiah Tongongara, que veio a ser o líder da guerrilha que levou à independência do Zimbábue. Por essa altura, há que recordar também, Robert Mugabe estava preso pelas autoridades rhodesianas há vários anos, portanto pelo regime de minoria branca de Ian Smith. Mas em 1975, com a independência do Zimbábue, há portanto uma iniciativa diplomática mundial envolvendo os Estados Unidos, a Inglaterra, a África do Sul, para iniciar um processo de negociações no Zimbábue que veio a falhar. E é nessa altura que Robert Mugabe é libertado e vai para Moçambique. E vai para Moçambique, mas na altura o governo da Frelimo, do presidente Samora Machel, portanto, desconfiava um pouco de Mugabe, não sabemos bem porquê, mas de qualquer maneira, Mugabe é posto, vá lá, numa espécie de prisão domiciliária em Quelimane. E é nessa altura que, portanto, a Frelimo dá o apoio a um grupo de guerrilheiros dentro do Zimbábue, que se chama ZIPA, é o Zimbabwe People's Army, que é chefiada entre eles por Rex Nyong'o e por um homem que tinha o nome de guerra, Rex Nyong'o também era nome de guerra, que tinha o nome de guerra de Dzinash Mashingura. Estas são as duas grandes figuras que lançam a grande operação de guerrilha no Zimbábue. Mais tarde, Samora Machel concorda em deixar Robert Mugabe deslocar-se aos campos de guerrilha, onde ele efetivamente ganha o apoio, portanto, dos comandantes guerrilheiros para se tornar o novo presidente da ZANU. Nessa altura também há que recordar, há uma luta interna porque o presidente histórico da ZANU era Ndabaningi Sithole, que foi afastado. Portanto, estamos a ver que em 1975 há uma divisão interna que depois Robert Mugabe afirma-se como líder da ZANU e é ele que lidera todo o processo, portanto, o processo político, digamos assim, porque ao contrário do que se pensa, Robert Mugabe não era um homem da guerrilha, era um homem da política, digamos assim. A política foi chefiada por Josiah Tongongara, que morreu logo após os acordos de Lancaster, num acidente de viação. Há quem duvide que tenha sido um acidente de viação.
E foi um acidente em Moçambique.
Foi um acidente em Moçambique. Portanto, ele ia para os campos de guerrilheiros para anunciar o cessar-fogo quando morreu. Portanto, não há dúvida, Robert Mugabe teve um papel importante em todo esse período, em unir a ZANU, depois de um grande período conturbado, e depois da independência. Teve também um papel extremamente importante. E ao início, ele foi um líder, vá lá, vamos qualificar de moderado. Ele fez, aliás, um discurso na Independência que é um discurso bem ao estilo de Mandela, em que ele disse que era preciso esquecer o passado, olhar para o futuro, em que disse que o novo governo independente tinha que respeitar o primado da lei, tinha que respeitar as leis, que não podia se forçar. Tudo isso veio a mudar por razões de política interna. Quando Mugabe perde um referendo para reforçar o seu poder, é quando se iniciam as expropriações e, a partir daí, infelizmente, assiste-se a um processo também de monopolização política do poder. Logo a seguir à independência, há também a luta contra a ZAPU de Joshua Nkomo, que levou a milhares de mortes, na Matabelelândia.
Podemos ficar ainda nos anos 80, recordando que neste movimento do Zimbábue houve figuras como Abel Muzerewa, por exemplo.
Exatamente.
E também o Canaan Banana. Esta fase da história é interessante também perceber as dinâmicas dentro do ZAPU e do ZANU.
Exatamente. Portanto, as divisões da ZAPU e da ZANU têm, vá lá, uma vertente étnica, não é? A ZAPU tem tido, portanto, apoio do povo Ndebele, a ZANU da maioria Shona. Ao longo deste período, portanto, nesse período conturbado de 74, 75, aparece a figura de Abel Muzerewa, que, aliás, vai para as eleições como a grande figura apoiada pela África do Sul e pelo regime de minoria branca. Ele é derrotado estrondosamente nas eleições, que são uma grande vitória para a ZANU e depois, em segundo lugar, a ZAPU, e essas eleições dão um resultado, como eu estava a dizer, um resultado de divisão étnica no país. Mas logo a seguir à independência há um governo, vá lá, de unidade entre a ZANU e a ZAPU, que infelizmente não dura muito tempo.
E depois disso, Robert Mugabe torna-se uma figura importante da SADC, com o fim do apartheid teve outra dinâmica, e foi uma figura também importante na consolidação da SADC, numa altura em que tinham divergências, recordo-me, por exemplo, com o Malawi, com o regime do Banda.
Exatamente. E o que se passa é que, nessa altura, Mugabe tinha grande influência na região por uma razão. É que o Zimbábue era, na altura, portanto, uma grande força económica ali. E está situada num centro estratégico, não é? Portanto, ali entre Moçambique, Zâmbia, o Botswana, a África do Sul. Portanto, tem uma importância estratégica. O Zimbábue tinha excelentes forças armadas durante muito tempo. Eles, aliás, intervieram em Moçambique durante a guerra com a RENAMO. Eles mandaram forças para proteger o Corredor da Beira e também para Tete. Jogaram um papel importantíssimo em ajudar o governo da Frelimo a sobreviver. Mas há que dizer aqui que também durante a luta de libertação para o fim, a Frelimo tinha muitos soldados dentro, o governo de Moçambique tinha muitos soldados dentro do Zimbábue a apoiar a ZANU.
João, há quem diga que o acordo de La Casa Hausa podia ser melhor.
Bem, é difícil. Há que dizer aqui que Mugabe e a ZANU estavam muito céticos quanto a irem, portanto, para a Inglaterra negociar o acordo. Eles pensavam na altura que a guerra poderia se intensificar ainda mais. O governo rhodesiano estava em grandes dificuldades militares, mas Moçambique, que era o principal apoiante da ZANU, atravessava também grandes dificuldades económicas, porque os rhodesianos estavam a atacar as estruturas económicas moçambicanas em grande força. E, portanto, ZANU foi forçada, vá lá, a ir a esse acordo, que foi, vá lá, um acordo em que se acordou em dar certas garantias à minoria branca. Foi um acordo que não agradou a muita gente, mas foi o acordo possível na altura.
A questão da expropriação de terras já hoje à minoria branca acabou sendo o grande problema da gestão do Robert Mugabe. O João conhece o Zimbábue. Naquele cenário de 1980, por exemplo,
sim,
de facto, a população negra não tinha terras, não tinha posse e podia sustentar aquele cenário.
Exatamente. A questão da terra no Zimbábue foi sempre uma questão muito, muito importante. Ao contrário, vá lá, de outros países, como Moçambique, onde a questão da terra também foi importante em algumas zonas, mas em termos global não era a questão essencial. Para aquela região do Zimbábue foi essencialmente a grande questão, porque a população, portanto, africana tinha sido expulsa pelos colonialistas para dar as melhores terras à população branca. Portanto, a economia zimbabuiana era uma economia muito virada para a agricultura, o tabaco, mesmo o gado na Matabeleland. Agora, o que se passa nessas expropriações é que são expropriações feitas sem qualquer legalidade no sistema, o que permitiu uma série de abusos. Terras que deveriam ter sido distribuídas não foram distribuídas, foram dadas a pessoas da ZANU, como a própria família de Mugabe, a Grace Mugabe, etc. E houve muitos casos de óbvias ilegalidades, porque havia alguns farmeiros, como a gente diz, não é? Farmeiros brancos, que tinham comprado as terras já mesmo após a independência. E portanto, não tinham sido terras expropriadas. E muitos desses farmeiros viram as suas terras expropriadas quando não havia razão para expropriar. E há aqui um pormenor curioso. É que alguns deles foram ao tribunal da SADEC, que era presidido por um juiz moçambicano, e ganharam o caso, porque disseram que eles tinham comprado as terras já após a independência, tinham sido expropriados, e a única razão por que tinham sido expropriados tinha sido racial. E o tribunal deu-lhes razão. Infelizmente, a SADEC reagiu a essa questão fechando o tribunal. Portanto, não foi um bom momento da SADEC. Mas para ir a esta questão das expropriações da terra, era uma questão muito importante que devia ter sido levada a cabo de outro modo. Bem, há que dizer que o governo de Mugabe disse que nunca recebeu o apoio que lhes foi prometido pela Inglaterra de receber fundos para comprar essas terras. Portanto, há uma série de combinações. Mas o que se passa, na verdade, é que quando Mugabe lança a sua campanha de expropriações de terra, é quando ele perde o referendo. E ele acusa os farmeiros de terem apoiado, portanto, a campanha do não no referendo que ele queria, portanto, para lhe dar mais poderes. E é aí que, portanto, é lançada a campanha de expropriações, que foi feita de uma forma, vá lá, não bonita e muitas vezes marcada por ilegalidade clara, não é?
João, vamos terminar. O Zimbábue vive momentos eufóricos neste momento e de muitos slogans. Os slogans de euforia não fazem um país.
Não, claro.
O caminho para frente, se calhar as questões étnicas poderão voltar à balança. O que é que se espera do Zimbábue? Poderá voltar a ser um celeiro?
Eu creio que sim. Eu creio que o Zimbábue tem grandes oportunidades para isso. É uma terra extremamente rica e tem muita gente com experiência disso. Tudo vai depender do que é que o novo presidente e o novo governo vão fazer. Estão programadas eleições para o próximo ano e eu creio que aí vai ser o teste. As eleições vão ser justas, vão ser livres. Nós estamos a recordar que Mugabe perdeu a primeira volta de eleições presidenciais e depois lançou uma enorme campanha de intimidação que levou Morgan Tsvangirai a desistir da segunda volta devido à campanha de intimidação. Portanto, esse vai ser o marco essencial e depois vamos ter que ver se o novo governo volta, portanto, ao primado da lei, etc. Eu creio que vai ser um período de transição, difícil, mas creio também que é preciso ter cuidado. Eu estava a ver um analista zimbabuiano, um membro da ZANU, da própria ZANU, a dizer aí numa cadeia de televisão, o tirano foi-se embora, mas isso não quer dizer que a tirania acabou, não é?
E o silêncio da Grace?
Bem, a Grace, creio que o melhor caminho para ela é ficar calada.
E assim foi a Agenda Africana. Conversei com João Santarita sobre a situação do Zimbábue. Zimbábue que, a partir desta semana, não conta com os préstimos de Robert Mugabe, que renunciou ontem do poder. Amancio Miguel despede-se.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Um quadro de Leonardo da Vinci que mostra Cristo a segurar um globo de cristal foi vendido por um valor recorde de 450 milhões de dólares num recente leilão. Estudando para a edição de A Vida na América comigo, Paulo Oliveira. O quadro chamado Salvatore Mundi, ou Salvador do Mundo, é um dos 20 quadros de Leonardo da Vinci existentes e o único em mãos privadas. Foi vendido pela leiloeira Christie's, que não identificou o comprador. A pintura de 66 cm data de cerca de 1500 e mostra Cristo envergando vestes do estilo renascentista, com a mão direita levantada em bênção e a mão esquerda em baixo, segurando uma esfera de cristal. Salvatore Mundi pertenceu ao rei Carlos I da Inglaterra em meados de 1600 e foi leiloado pelo filho do Duque de Buckingham em 1763. Depois disso, o quadro desapareceu completamente até 1900, altura em que ressurgiu, tendo sido adquirido por um colecionador britânico. O preço mais elevado alguma vez pago por uma peça de arte num leilão foi de 179,4 milhões de dólares, pelo quadro de Pablo Picasso, Women of Algiers, em maio de 2015, e também na Christie's, em Nova York. Até à próxima. Estúdios em Washington, passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017. O antigo vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, chegou hoje ao país e será empossado na sexta-feira no cargo de presidente da República. Mnangagwa foi destituído há duas semanas por Robert Mugabe e fugiu do país por temer pela sua segurança. Mugabe demitiu-se ontem, recordamos, da presidência depois de 37 anos no poder, através de uma carta enviada ao Parlamento no momento em que se iniciava o processo de destituição. Os militares que assumiram os edifícios do Estado na semana passada e mantiveram Mugabe e a família em prisão domiciliar em protesto contra o afastamento dos veteranos da ZANU-PF, particularmente Mnangagwa, exigiram a renúncia de Robert Mugabe. Rex Tillerson, o secretário de Estado americano, condenou a violência no estado de Rakhine, na antiga Birmânia, que provocou a saída da comunidade muçulmana Rohingya do país, considerada uma autêntica limpeza étnica pela comunidade internacional. Para Tillerson, nenhuma provocação pode justificar as terríveis atrocidades que se seguiram e que, na semana passada, o Departamento de Estado disse assumirem características de crimes contra a humanidade. Os senadores dizem que a administração Trump poderá impor sanções contra a Birmânia. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje haver uma oportunidade real para pôr fim ao conflito da Síria, mas advertiu que são necessárias concessões de todas as partes. Putin falava na abertura de uma cimeira com os presidentes da Turquia, Erdogan, do Irão, Rouhani, em Sochi, na Rússia, destinada a preparar o pós-conflito na Síria. Surgiu uma oportunidade real de pôr fim a esta guerra civil, que durará vários anos, disse Putin, que, no entanto, sublinhou que caberá ao povo decidir o seu futuro com a concessão de todos, inclusive do governo de Bashar al-Assad. Putin garantiu que o seu governo, o Irão e a Turquia, vão desenvolver esforços mais ativos para tornar o trabalho o mais produtivo possível. Na segunda-feira, o presidente russo recebeu, recordamos em Moscou, Bashar al-Assad. O Tribunal de Crimes de Guerra para a Jugoslávia condenou o antigo líder sérvio da Bósnia a prisão perpétua por crimes cometidos durante a guerra na Jugoslávia na década de 1990. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na quarta, quinta-feira de novembro, os americanos celebram o Thanksgiving Day, o Dia da Ação de Graças. Celebração baseada na antiga tradição do Festival das Colheitas nos Estados Unidos assumiu um maior significado. A observação tradicional é proveniente da que ocorreu em Massachusetts em novembro de 1621. Aqueles colonos ingleses que celebraram o primeiro Thanksgiving tinham muito por dar graças por celebrar. Conhecidos como peregrinos, aqueles cristãos eram dissidentes da igreja inglesa tradicional. Como parte dos seus colegas religiosos, observam os dias de jejum, os dias de ação de graças, em resposta a acontecimentos que acreditavam serem atos especiais da providência. O fim de uma seca ou de uma praga pode ser um dia para dar graças. A fim de constituir uma comunidade onde pudessem viver segundo as suas próprias crenças religiosas, viajaram de Inglaterra num navio chamado Mayflower, em setembro de 1620. 102 indivíduos que seriam colonos e cerca de 30 membros da tripulação chegaram à terra a Cape Cod, a 9 de novembro. No espaço de um ano, metade deles tinha morrido, devido à fome, doença e severas condições de tempo, no primeiro inverno. Mas o verão possibilitou uma boa colheita e, no outono, 53 peregrinos sentaram-se para festejar com 90 índios vizinhos que os tinham ajudado a alimentar e a protegê-los durante o primeiro ano no Novo Mundo. Embora o feriado tenha sido observado na Virgínia desde que a primeira colónia permanente foi fundada em Jamestown, em 1609, o Dia da Ação de Graças Moderno foi oficialmente instituído em todos os Estados em 1863, através de uma proclamação presidencial de Abraham Lincoln. A observação foi transferida para a quarta semana de novembro pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. O Thanksgiving começou com uma oração de gratidão pelos imigrantes que tinham enfrentado a morte, que, apesar de tudo, sobreviveram e perduraram. Hoje, para muitos americanos, é a ocasião para reuniões de família e de amigos, um dia de partilha de uma refeição com aqueles que significam muito, um dia para dar graças pelas muitas bênçãos da liberdade. foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão de quarta-feira, 22 de novembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.